Olá, eu sou o Marcos da HQ Zone e sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. Gente, no podcast de hoje e de vários que vão vir aí ao longo da semana, a gente vai fazer um especial sobre WandaVision, onde a gente vai comentar aí toda semana os episódios que tá saindo aí no Disney Plus, porque finalmente a série saiu. Depois de muito tempo, de muito aguardo, a série já está disponível no Disney Plus. E a gente vai trazer aqui toda semana um podcast, né, um episódio comentando, né, os episódios da série, porque essa série já começou assim, muito intrigante, tendo várias coisas. E eu tô aqui com o Murilo e com a Thalita. Manda um oi, gente, pro pessoal.
Oi. Estamos de volta.
Juntinhos, os dois falando oi.
Sincronizado.
É, ficou bem sincronizado.
Os gêmeos da Wanda.
É o Billy e Tommy. Mas é isso, gente. Aí agora a gente, vocês vão ter o episódio aí. Dá pra gente falar, né, sobre a Wanda, sobre essa série, tudo que tá acontecendo. E já pra gente começar aqui o podcast, eu queria saber, ou do Murilo ou da Thalita, mas dos dois também, o que vocês acharam desses dois episódios aí que foi lançado, de 30 minutos, né, mais ou menos, cada episódio por aí, e foi lançado aí na madrugada de sexta-feira, né, e a internet inteira começou a falar de WandaVision, e o pessoal já começou a criar várias teorias, vários tudo, que a gente vai trazer aqui também, algumas coisas que a gente acha que vai acontecer, mas eu queria saber de algum de vocês, o que vocês acharam aí da série, desses dois episódios?
Ai, gente, maravilhoso. A internet toda de volta é Marvete, o clima tá muito bom. Finalmente começamos a nova fase da Marvel. Cara, eu tô, assim, eu não tava esperando. Tanto que acho que uma das coisas que eu menos comentei era sobre, tipo, WandaVision. Tipo, eu não tava muito em expectativa, até porque eu já tava de saco cheio da Marvel depois de Ultimato e depois de o filme do Homem-Aranha. Então, assim, é muito bom esse clima da Marvel, deixa a gente fazendo várias teorias da conspiração, né, da gente tá procurando várias referências do quadrinho, o que que vai acontecer, e eu acho que a Marvel, ela foi bem além, muito, muito além agora com esses dois episódios liberados. Tô muito empolgada por essa nova fase.
Sim. Murilo, o que que você achou, mulher?
Eu também amei muito. Amei, de verdade. Eu deitei, porque a Wanda não é uma personagem que eu gosto tanto nas HQs, quanto aquela versão dela muito ruim. E, tipo, parece que eles estão dispostos a consertar a cagada que eles fizeram com a personagem. Porque, pelo que parece, pelos dois primeiros episódios, nossa, vai dar uma identidade muito boa pra Wanda, porque já deu uma identidade muito única pra série dela. E tá muito boa. E eu nem gosto da personagem, então, tipo, tá muito boa.
É, eu sinto a mesma coisa, assim. Eu acho legal isso que a Tarta falou de tá esse clima, assim, mesmo, dos fãs da Marvel, tudo, todo mundo junto, comentando os episódios, e começou todas aquelas fanfics das teorias, que a gente viu bastante quando começou a sair os últimos filmes da Marvel, né? Que o pessoal ficava fazendo várias teorias sobre o Thanos, sobre a volta não sei de quem, narará. E é legal a gente ver o pessoal comentando, assim, bastante. E sobre o que o Murilo falou da Wanda, eu acho que, ao longo do tempo, a Wanda foi uma personagem que não apareceu muito nos filmes, tipo, ela aparecia, mas tinha um pouco da narrativa dela com Visão, que não era nem tão interessante assim. E agora parece que eles estão querendo mesmo trazer uma coisa muito mais forte da Wanda dos quadrinhos do que, eu acho até do que eles já fizeram antes, assim, com outros personagens, sabe? A gente sabe que a maioria dos filmes do MCU teve introduções ali dos personagens, histórias de origem, e que às vezes eles conseguiram mesmo fazer de uma forma igual e legal. Só que eu acho que o lance da Wanda é que a Wanda é uma personagem muito chave pra Marvel Comics. Ela sempre foi essa personagem que ela tem uma história maior. A história dela é uma das histórias mais complexas, assim, e que segue uma linha do tempo boa. Então acho que eles vão tentar trazer grande parte, assim, dos quadrinhos dela, sabe? Desde quando ela tá com Visão e desde quando ela tem os filhos.
Então, onde tem a Wanda, tem tumulto na Marvel.
Exatamente.
Isso eu posso garantir, né? Onde tem a Wanda, tem tumulto. Porque, tipo assim, cara, ela foi pouco explorada, né? E aí, de uns tempos pra cá, aí a gente vê o Kevin falando que a Wanda é uma personagem poderosíssima. Então, acho que, de qualquer forma, agora que eles têm os direitos dos X-Men, então, e tudo sobre tudo dos personagens, então eu creio que eles vão poder explorar a verdadeira história da Wanda, né? Consertar, como você disse, a cagada que eles fizeram com os filmes, né? E, tipo assim, como a gente viu ao longo do MCU, que não foi muito bem desenvolvida até a questão dela com o Visão, né? Então, acho que uma boa ele dar uma reparada nisso agora. E mostrar o potencial da personagem, né? Porque, assim, ela não é um personagem cativante, mas ela é intrigante, né? A Wanda, ela participou, tipo, de um dos momentos mais tristes dos quadrinhos. Não é um momento icônico que a gente, algumas pessoas começam a dizer, né? É um momento triste, né? Porque é uma grande
Sim.
referência ao genocídio dos mutantes, da raça mutante. Então, assim, mesmo que a Marvel não traga isso, mas ela pode ser responsável, assim, por uma mudança totalmente radical, né? E uma das primeiras coisas que a gente vê é a alteração da realidade. Né, uma coisa que a gente não viu muito no antes nos filmes, né? A Wanda era só, tipo assim, soltar coisinhas vermelhas pela mão, né? Ficar manipulando
Sim.
materiais ali, mas tipo, manipular o tempo, a realidade, já é algo muito, muito além. Acho que é o um ponto forte da personagem ao longo dos quadrinhos da Marvel.
Sim, eu acho legal também, porque assim, isso que você falou dos quadrinhos, né? A Feiticeira Escarlate, gente, querendo ou não, você gostando dela ou não, ela é uma personagem que ela, assim, primeiro que a história dela nos quadrinhos é muito complicada, porque ela passa por uns momentos bem tensos, assim, tipo esse lance da perda do filho, e aí em algumas histórias a gente tem até algumas alusões, assim, aos problemas mentais mesmo que ela sofreu ali e tal. Eu acho que uma coisa muito triste, assim, que eu acho dos quadrinhos da Wanda é no começo de Dinastia M, quando ela tá na cama lá fingindo que tem os filhos de novo, sabe? Porque você vê que é uma situação muito, muito degradante, assim. Ela toda feliz, assim, e até no desenho, na arte mesmo, você vê as expressões dela muito complicado, assim, e ela toda feliz, lá com Visão. Aí chega o professor e fala, tipo, putz, não tá rolando isso não, hein, gata? Aí ela fica muito nervosa, assim. E eu. Aí eu acho complicado, sabe? Porque é uma personagem que ela mais sofreu do que teve momentos felizes em toda a história dos quadrinhos.
Sim, porque tipo, a Wanda ela é muito vista como uma personagem desequilibrada. Sempre, sempre, sempre. Acho que o pessoal bate muito nessa tecla. E meio que tá um pouco disso, porque mesmo que acho que foi o Kevin Feige que falou que ela não ia estar tá desequilibrada, ou foi alguém da série, algum produtor. Só que eu ainda tenho um pouco. Eu ainda acho um pouco que ela tá um pouco desequilibrada ali.
Parece mesmo, por esses episódios. Então, tem essa questão, né? Porque eles falaram que não vão colocar o estereótipo da Wanda, da mulher doida que perde os poderes, né? Eles falaram que não ia colocar isso. E eu fico surpreso para ver como que eles vão fazer, porque a gente sabe que nos quadrinhos o que mais tem é isso, né? Com a Jean Grey, com a Fênix, com a Feiticeira Escarlate, qualquer personagem feminina extremamente poderosa, assim, eles colocam que ela é doida, que ela não sabe controlar aquilo e que ela vai destruir tudo, né? E aí, quando é personagem masculino, tipo, eles deixam lá de boa. É um estereótipo mesmo de quadrinho que existe faz muito tempo e é muito difícil deles mudarem, assim. É algo que eu nunca vi mudarem muito. Não pode ser que seja legal eles colocarem na série, né? Que traz essa narrativa diferente para ela.
Então, eu acho que a Wanda, ela realmente ela não tá desequilibrada, não ainda, mas ela pode ser que ela fique, ou pode ser que tenha agentes externos tentando trabalhar para que ela perca esse controle e aconteça algo, porque a gente já, pelas coisas que estão saindo nas notícias, né, a Wanda vai ser uma peça-chave, tanto da série dela, que vai ser uma peça-chave para a próxima fase da Marvel, quanto para o próximo filme do Doutor Estranho. Né? Então, assim, como eu já disse, que a Wanda, onde tem a Wanda, tem confusão, tem tumulto. Então, eu acho que assim, ela não vai estar desequilibrada, mas vai acontecer algum tipo de desordem que vai bagunçar aí o universo da Marvel. E eu acho que vai ter um pouco da responsabilidade dela de consertar também. Sabe? Não vai ser aquela mesma drama dos quadrinhos, né? Que a Wanda tá sempre metida e sabe só pra sofrer. Eu acho que vai ser uma oportunidade boa de dar uma consertada, né? Refazer um pouco da história dela.
Sim.
E pegando pros próprios elementos, né? Que a gente já vê, já conhece da personagem, mas acrescentando algo de bom. Porque a gente sabe que a Marvel não segue, né? A fio, a ponto. Nada dos quadrinhos. É, ela pega só as referências, então eu acho que vai ser uma boa pra eles consertar um pouco da visão da personagem, como ele já fez com várias.
Sim. É.
E eu acho que por isso que, tipo, a série fica muito interessante, porque você não sabe muito bem o que vai acontecer. Eles te dão a
Exatamente.
atmosfera e pronto. E você fica teorizando, porque, tipo, eu teorizei muita coisa. Você não dá saber se ela. Você não sabe se ela tá louca, você não sabe se tem alguém controlando ela, você não sabe se ela tá fugindo de alguma coisa. Aí você fica, meu pai. E, tipo, é uma atmosfera
Sim.
muito boa.
A gente
É.
sabe que é distópico, né? Ali tá acontecendo uma coisa, um lugar totalmente diferente, uma realidade totalmente contrária. E a gente vê isso quando eles começam a introduzir coisas aleatórias de fora. Quando eles começam a introduzir, tipo, a parte da torradeira, né?
Sim, é. A gente começa a pegar pelos detalhes, né? E aí, eu queria já puxar para vocês, assim, sobre a estética da série, né? Porque quando foi anunciada, né, lá na CCX. Não, CCXP não. Na CDCC 2019, e aí lembro que saiu aquela primeira foto dele sentado lá, o casalzinho de. De direita lá sentado. Aí eu lembro que todo mundo estranhou, né? Ficou, gente, o que que tá acontecendo? E aí, ao longo dos meses, né, foi falando mesmo que ia ser estilo sitcoms, né, de séries lá dos anos 50, 60, 70, 80, 90. E aí a gente começa ali logo com os anos 50, né? Aquela coisa toda caricata, assim, o jeito como eles andam, o jeito como eles falam. E eu achei muito incrível isso, porque assim, eu já gostei da ideia quando eles anunciaram, porque quando o Kevin Feige falou, né, quando os produtores lá falaram que ia ser desse estilo, eu falei, putz, vai ser uma coisa muito diferente do que a gente tá acostumado. Porque todos os filmes que a gente assistiu, era aquilo, gente, ou era a história lá de origem do herói, ou era uma sequência, ou era o um filme de equipe, né? Todos os filmes que aconteceu
Isso.
foi isso. E ali, tirando os Vingadores ali, que foi o final de tudo, né? Todo desfecho. Mas eu não esperava que fosse. Eu não esperava que fosse algo tão, tão diferente como eu já imaginava que seria. E aí, quando eu assisti o primeiro episódio, eu fiquei apaixonado, gente. Juro pra vocês. Tipo, eu assisti e fiquei, gente, isso é muito diferente. Porque, tipo, a pegada é diferente, a narrativa é diferente. A Elizabeth Olsen, ela também tá muito diferente como Wanda. Tipo, sabe, no papel, até atuando naquele papel daquela moça, do lar e tal. Ela tá muito diferente. E eu fiquei, cara, é uma coisa que a Marvel nunca fez. E que ele já começou a fase 4, assim, né? Porque a fase 4 ia começar com Viúva Negra, que era o filme que foi adiado. Desculpa pelo gatilho, Thalita.
Que ódio.
E aí acabou sendo começado por WandaVision. Então, tipo, a gente vê que, pelo menos pra essa fase nova que a Marvel tá fazendo, eles vão apostar em coisas diferentes. Eu espero que eles apostem em coisas estilo WandaVision, que traga narrativa diferente, que traga coisa diferente, que não fique mais naquelas coisas que a gente já viu, que todo mundo já cansou de ver da Marvel. É uma reclamação que muita gente faz. Quando o pessoal fala, tipo, que todos os filmes da Marvel são iguais, porque realmente eles são, tipo, a fórmula é a mesma. Não tem uma mudança muito grande, sabe? Às vezes você gosta mais de um filme do que do outro. Por exemplo, eu acho que o Capitão América e o Soldado Invernal é um filme muito bom, porque ele tem cenas de ação diferentes dos outros filmes. Você não vê aquelas cenas de ação em outros filmes mais pra frente. Né? É muito diferente. E aí cada filme tem um jeito mais igual assim dos outros, e poucos realmente se destacavam. Por exemplo, Thor Ragnarok é um filme que se destaca muito perto dos outros filmes, sabe? Que tem o Taika lá dirigindo e tudo. Então, eu acho que para essa fase nova eles estão fazendo muita mudança e eu gostei muito do tom de WandaVision. Tipo, foi algo que eu gostei muito e no segundo episódio melhora muito, tipo, melhora mais, sabe? O primeiro já era bom e o segundo mudou bastante, assim, toda a estética, toda a coisa assim e tal. E aí eu queria saber se vocês gostaram assim disso ou como que foi, o que vocês acharam?
Eu amei de novo. Eu tô elogiando demais, tô me sentindo mal.
Nossa, que
Eu
horror!
amei. Esteticamente, narrativamente, tudo falando. A narrativa, a estética, tudo tá muito bom. Porque realmente, isso que você falou, tá muito diferente. E geralmente o que é diferente pega e funciona. E é arriscado, porque, tipo, é muito arriscado você fazer uma série de herói, assim, em que é do gênero, com essa pegada de sitcom dos anos 70. É 70? Uma coisa assim.
É,
Aí, tipo,
50, 60.
o primeiro e segundo episódio preto e branco, com um humor escrachado, que é bem aquilo da TV mesmo. E de uma forma boa. A atuação caricata, que tá muito boa, que, tipo, é proposital, tipo, a da Agnes mesmo, a atriz que faz a Agnes. Eu fiquei
Sim,
apaixonado por ela.
ela é
Porque parecia que eu
maravilhosa.
tava assistindo, sei lá, aquela série das gêmeas, irmã da Elizabeth
Sim.
Olsen.
E vai ter,
Foi isso.
e vai ter. Ela falou que, acho que quando for nos anos 90, ela falou que vai ter muita referência, assim, coisa parecida com a série lá das irmãs dela.
E é muito bom, é nostálgico, é intrigante, é muito bom. Eu gostei bastante. De novo.
Sim. Eu também gostei muito. É, essa ambientação diferente é uma aposta muito boa da Marvel. Inclusive para dar um tom cômico e ao mesmo tempo trágico. Né, quando ele para assim algumas vezes, dá um close no personagem. Então, assim, eu não, pelo menos dessa parte, eu não tenho do que reclamar, porque eu sei que ela não vai ficar assim permanente, então ela vai saltar, né, de tempos em tempo. Que eu acho que é uma própria alusão, né, à Wanda tentando alterar as realidades para não ser pega, né? Eu não ser pega, eu não
Sim.
ser descoberta. Então, acho que quando terminou o episódio que ela mudou já as cores indo para outra década, então a gente já sabe que essa parte deles estavam apostando nessa ambientação diferente. Então, é com certeza uma forma dela tá fugindo, né? Quando ela vê que as coisas estão saindo do controle, de um certo controle. Então, é uma aposta muito boa da Marvel. Eu tenho certeza que isso aí vai dar até mesmo um tom diferente pro restante do que tá vindo aí. Porque a gente viu que basicamente a gente teve quase tudo do mesmo, né? Dos filmes ao longo desse tempo. Enfim, pouca coisa saíram assim da famosa, né? Da Marvel. Que agora eu esqueci a palavra. Fórmula. Meu
Fórmula
Deus.
é
A
fórmula.
fórmula da Marvel. Né? Eu acho que assim, aquela forma de. Né, de contar as coisas comicamente vai continuar, mas de um jeito que seja mais, dê mais um pouco de vida aos personagens, né, agregue isso realmente a, né, ao que está acontecendo ali no ambiente. Então, para mim foi muito bom. É, eu não tenho do que reclamar. Eu confesso que eu não estava esperando ser tão assim interessante de primeira. Mas, assim, eu já tô muito curiosa para os próximos episódios, né? Para ver como é que eles vão continuar ambientando isso. Até mesmo da cabeça da Wanda, dessas mudanças de tom bem trágicas, né? De uma hora tá todo mundo indo em comédia e da hora o negócio para, né? E fica meio dramático. Então, eu gostei muito. É, sou Marvete de novo. Eu tô aqui para falar muito bem da Marvel. O cheque caiu!
O
O
cheque
cheque já
caiu.
caiu!
Que
Mas
ódio,
não,
velho!
quando ela fala não, né? Quando sai aquele cara do esgoto e ela fala não, e volta no tempo e altera a realidade, eu falei, putz, que
Então,
foda.
isso
Ela
que eu
faz a
fiquei
realidade
intrigado.
dela, porque, mano, muito.
Nossa, eu fiquei muito intrigado com isso. Porque assim, ó, quando tava rolando os episódios. Eu fiquei pensando, já falei, gente, eu acho que ela tá sendo manipulada, né? Porque a série, ela começou de um jeito assim. Já acontecendo as coisas, tipo, não teve uma prévia, entendeu? Tipo, eu achei antes de assistir a série, que é mostrar, depois de Vingadores Ultimato, ela tentando fazer alguma coisa, nará. Só que não, a série começa, já tá lá, ela já tá naquele mundo lá dela, né? E eu fiquei, gente, ela tá sendo manipulada por alguém. Eu fiquei pensando. Porque na hora que, na mesa do jantar, quando eles perguntam de onde eles vieram, quanto tempo eles estão casados, não sei o que lá, ela não sabia responder direito. E eu fiquei, nossa, acho que ela tá sendo manipulada mesmo. Aí, quando foi passando, 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 aí aconteceu isso lá no segundo episódio, como ele falou, que ela falou não. Só que o não dela foi muito convicto. E eu fiquei, gente, eu acho que é ela mesmo, então, que tá mexendo nos negócios.
É, e a própria Sword ali, né? Que já a gente já tá tendo referências há bastante tempo, né? Já tá saindo algumas notícias sobre. Então, assim, se ela tá mesmo ali, ela tá num lugar que pode ser perigoso, né? O que ela
Sim.
tá fazendo na própria cabeça dela, né? O que ela tem ali é algo perigoso. E a Sword que ela tá ali pra. Eu creio que seja para ajudar, porque todos os personagens que, né, que a gente tá vendo, que tá ligado a eles, são personagens que a gente já viu antes, no caso da Darcy, né, que falaram que ela vai aparecer. E eu, se eu não me engano, quando termina o episódio, eles estão assistindo a Wanda, é a Darcy ali fazendo anotações. Não sei se vocês perceberam, se o pessoal que tá aqui, né, fez alguma ligação a isso, mas no final do primeiro episódio, quando acontece, né, de estarem assistindo o final do episódio, o final do episódio, né, é a
Verdade.
Darcy, então é alguém ali tentando um meio de se comunicar com a Wanda.
Sim, porque eles estão tentando a toda hora, igual apareceu ali no rádio, né? Eu falando com ela, falando, Wanda, você tá aí, não sei o quê, lá, lá. E aí, alguém. A gente sabe que por esses dois episódios, ficou claro que eles estão tentando entrar de algum jeito nessa realidade aí, que a Wanda ou alguém tá fazendo, né? Tanto que cai aquele helicóptero da SWORD, então aquele helicóptero é um helicóptero de tamanho real. Que tava fora do mundo. E quando ele cai, provavelmente ele caiu como um brinquedo, porque não tinha como cair um helicóptero grande, né? Então ele cai no, como, na forma de um brinquedo. E no teaser, se vocês verem o teaser o segundo teaser, né, trailer de WandaVision, vocês veem que tem uma cúpula. Parece que tem uma cúpula vermelha, assim, daquela cor mesmo que remete um pouco à Wanda, né? E aí tem uns helicópteros sobrevoando. E aí o helicóptero é igualzinho, ele é vermelho e tudo. E aquele helicóptero que a Wanda pega. A gente vê que o helicóptero é colorido, né? Que ele não é do mesmo tom de preto e branco de lá. O que indica, sim, que aquilo veio de fora, né? Da realidade dela. E aí a gente vê até o símbolo mesmo da SWORD. No avião aparece o símbolo. E nas costas do cara, que saiu uma foto aí que eu tava vendo, aparece o símbolo da SWORD também. Do cara que sai do esgoto, né? Só que é engraçado porque, assim, nos teasers que eles soltaram, aparecia esse cara, só que ele não tava cheio de abelha. E no filme, na série ele tá. E aí o pessoal tá criando uma teoria falando que na cabeça da Wanda, ela viu como se fosse, quer dizer, na nossa cabeça de telespectador junto com a Wanda, como se fosse um cara de abelha mesmo, só que na verdade é um cara que tá usando roupa especial da SWORD, entendeu?
Sim, e ele
Então
tá
tem essas
tentando
coisas. Isso.
entrar numa dimensão completamente diferente.
Nossa, eu
Exatamente.
buguei.
Quando sai algumas fotos, né? Como saiu as últimas agora da personagem da Mônica, que ela tá tocando no nada e, né, e tem uma falha ali.
Isso.
Então você já percebe, né, que as coisas vão chegar ali meio contorcida, justamente para poder enganar a gente. Que vai estar assistindo no mesmo com o mesmo olhar da Wanda, né? E assim, voltando à parte da ambientação da série, dele fazer essas coisas meio toscas dos anos 60, né? Tipo, trazer várias sitcoms como referência, eu acho uma boa, porque ela vai atrair um público novo. A Marvel, ela foi muito inteligente nisso, de trazer um público novo. A gente vê isso até pelas próprias, né, jogadas de marketing aqui no Brasil, né, usaram a Vera Fischer. É, foi
Sim.
bem bacana isso, né, dela gravar um vídeo né, como se fosse a Wanda mesmo, eles, né, estão de olho, né, no que as pessoas estão comentando e tal. Então, é muito bom porque isso muda, vai ter muito mais gente diferente assistindo, não só ligado à questão da, sabe, conhecer quadrinhos, mas você já sabe ali que tem uma coisa diferente. É, acho que tá muito, muito bacana. É uma observação também que eu tava fazendo das jogadas de marketing da Marvel Disney. Sensacional.
Sim, é, foi bem legal mesmo. Eles, é bom, né, eles olharem que o pessoal tá gostando. Diferente de outros estúdios, que eu nem vou mencionar.
Mas a Marvel,
Ouvi
imagem da Marvel, meu
eu...
Deus.
Ah, eu fico
Ouvi
com
o
ódio.
espectador, né?
Exato, é uma coisa muito boa, gente. Querendo ou não, a Marvel e a Disney, eles veem assim, o que as
Acessível.
pessoas querem, sabe? Exato. E uma coisa
E
também
eles
que eu tava pensando.
gastaram, hein?
É, gata, tem que tirar o
Foi
dinheiro.
cara.
Não, mas uma coisa que eu percebo muito é que eu acho que a Marvel hoje. Ó, gente, eu sou decenalta, hein? Mas uma coisa que eu percebo é que a Marvel hoje, ela chegou num patamar que eles podem fazer absolutamente tudo que eles quiserem. Tipo, qualquer coisa eles podem fazer. Porque os fãs, eles vão gostar e porque eles sabem o que eles vão entregar, entendeu? Então, assim, para mim, uma coisa muito, muito foda que eu gostei da Marvel, que eu acho que até tô começando a, tipo, a querer ir atrás mais e consumir mais a Marvel Studios, é a fase 4, no geral, sabe? Porque tem muita coisa nova e eu acho que WandaVision é só o começo de muita coisa aí que o pessoal vai gostar muito. A gente sabe que tá, vai ter a série aí do Cavaleiro da Lua, da Miss Marvel, da Riri Williams, vai ter da Mulher Hulk. Então, assim, é só coisa diferente mesmo, sabe? Coisa que a gente não imaginava há alguns anos atrás. E hoje a gente já tem o Vem Aí, né? Que vai vir muito.
Vai vir
Mas,
muito.
ainda sobre WandaVision, eu fiquei muito intrigado com aquela Dot. Como a gente tava comentando antes de iniciar o podcast que a Thalita tava falando. Porque existem vários rumores, gente. Várias teorias que o pessoal tá criando em respeito de WandaVision. Uma das teorias que eu tava vendo, que me falaram que poderia ser, né? Inclusive foi a Evelyn, uma amiga minha aí do Twitter, que ela é muito legal. E aí ela falou comigo que uma das teorias era que a própria cidade era o Mephisto e que o Mephisto estava controlando aquelas pessoas ali em volta, né? Todas aquelas pessoas. Aí falou também que a Dot, na verdade, pode ser uma feiticeira, igual a Thalita falou, né? Que pode ser aquela feiticeira. Como é que é o
Cleia.
nome dela? Isso, a Clea, que ela é
Que é
uma, meio que uma
estranho.
pupila, né, do Doutor Estranho. Ela é meio que isso, né, dele?
Sim, a Cleia, ela tem uma ligação com ele. Tanto dele ser, tipo, um tutor dela, como também outras ligações, é Marvel Comics.
É.
Tem uma referência, né, porque ela é loira. E
É.
a Cleia também. Mas assim, eu não acredito que aquela dimensão seja o Mephisto em si. Eu acho que sim, é um lugar, um espaço ali na cabeça da Wanda, né? E cada personagem ali, cada personagemzinho coadjuvante vai ter um papel, é alguém que tá ali ou pra atrapalhar ou pra ajudar ou pros dois, né? Da Wanda. Quando a gente tem que falar da peça-chave, que além da Wanda e do Visão, é a Agnes. Aquela personagem, ela não tá ali à toa. A gente. Já tem, ela tem todas as características da Agatha, né? Que era uma bruxa também que ajudava a Wanda, né? Nos quadrinhos. Ela meio que serve como uma tutora da Wanda, né? E tipo assim, o que a gente vê, ela tá sempre ali, a Agatha, sempre pra solucionar, dar uma solução pra Wanda, né? Seja na parte do jantar, seja na parte ali de comemorar o casamento, né? Nela que
Sim.
vai dando as ideias, fora as referências também, tipo, tem um brochezinho dela que lembra. E quando ela aparece com o coelho, o senhor Scratch, aquele co o coelho que leva o mesmo nome do filho da Agatha no nos quadrinhos. Então, assim, com certeza é ela ali. Se ela tá ali, ou ela tá de acordo fazendo algum tipo de, né, com o Mephisto também, ou ela tá ali pra ajudar a Wanda a despertar todos os poderes dela de vez, colocar, né, Porque se ela tá ali pra solucionar o que acontece com a Wanda, ela tá sempre dando uma ideia pra Wanda, né? Então, isso aí não é à toa, né? Não é algo que é colocado à toa. A gente já sabe a esse ponto que a Marvel, ela, qualquer mínimo detalhezinho ali é uma peça-chave, né? Do nada aparece, então a gente tem que prestar atenção. Então, eu, de todos os personagens ali, o que a gente deve ficar mesmo de olho é a Agatha, tanto quanto a Dot, que eu acho que ela é o próprio Mephisto, ou é a Cleia, por duas questões. Quando a Agnes chega e fala pra ela que é pra ela agradar a Dot, né, você agradando ela, você pode ser tudo aqui no bairro. Tipo, porque, o que é esse tudo, né? É tipo, de escola, né? De alimentação, se não me falha a cabeça. Enfim, eu vou englobar como um tudo. E aquilo ali ficou claro na referência de que a Wanda pode, né? Por que ela quer levar a Wanda a ter esse acordo? Ou porque a Dot, até então, sempre as aparições dela, ela quebra um pouco do clima da série cômica, né? Enquanto a Agnes, ela dá um tonzinho cômico, a Dot faz exatamente o contrário, né? Ela chega, ela quebra o clima todo da série. Fica uma coisa tensa, né? A Wanda fica tensa perto dela. E a gente vê isso quando ela se corta. Quando ela quebra o corpo, se corta. Ela não tá naquela dimensão, ela é de fora, né? Uhum. Então, assim, então a minha teoria é que ela pode ser mesmo o Mephisto, né? Ali... Porque ela precisa agradar. Por que ela tem que agradar o Mephisto? Ou, né, a Dot? Ou que ela pode ser a Cleia, que ela também faz parte de outra dimensão e ela tem acesso aos portais. Né? Então, ou é pra Wanda sair, ou a Wanda tá ali, ou pra Wanda entrar em outro lugar, né? Ou também, se eu não me engano, saíram algumas notícias que falavam que a Marvel vai introduzir algum vilão. E esse vilão vai vir como mulher, mas depois ele vai se revelar que é outro, né? Então pode ser que seja um sobre um desses dois. Eu aposto mais no Mephisto, né? Justamente por ela estar ali controlando. Justamente também quando apareceu ela falando o diabo tá em todos os detalhes. E ela não só... A Agnes vai e responde que não só ali, não é? Nos detalhes. Então isso aí já é uma coisa bem... Sabe? Que deixa... Meio que pra gente, assim, ficar bem antenado, né, sobre ser ele mesmo, e talvez não a Cleia. Mas a gente já sabe que não é um personagem qualquer.
Sim, eu acho legal porque a Agatha, né, a Agnes, quando foi anunciado, eu já previ, assim, que a Agatha Harkness tinha que estar na série. Porque ela é uma personagem muito essencial pra Wanda. Querendo ou não, ela é uma personagem que ela foi a mentora da Wanda por vários anos, então ela ensinou muita coisa da magia mesmo, principalmente quando a Wanda descobre que ela é uma feiticeira mesmo, então ela começa a ensinar, né, a magia pra Wanda, o Doutor Estranho também ensina e tudo, então meio que eu já sabia. Até agora, tipo, tem uma galera que fica falando, gente, será que ela é a Agatha Harkness mesmo? Gente, é a Agatha Harkness. Sabe? Porque, assim, o nome Agatha Agnes, Agatha Harkness, sabe? Tipo, não tem muito o que discutir. É ela mesmo, de alguma forma, é ela, sabe? Então, a gente ainda tem um pouco essa coisa pra saber como que ela chegou na Wanda. Será que foi a Wanda que foi atrás dela? Porque, assim, ela tá na realidade da Wanda, sabe? Então, é isso que eu fico curioso pra saber. Se a Agatha tá do lado da Wanda ou ela tá do lado do Mephisto. Porque eu fico pensando assim, gente, não é possível que tenha tanta gente contra a Wanda, sabe? Tipo, no lado do Mephisto. Porque ia ser a Agatha, a Dot, sabe? Tipo, ia ser três vilões, né? Entre aspas, assim, pra uma pessoa só, né?
Quando... Então... Tem outro detalhe importante, desculpa. Sobre aquele cara do que tá com Visão, ele dá um chiclete pro Visão... E o Visão acidentalmente engole com um pouco de ajuda daquele cara. Eu não lembro agora nenhuma referência dele no quadrinho, mas provavelmente ele seja alguém também que esteja ali para prejudicar, né? Acho que ele queria atrapalhar, porque aquilo ali atrapalha tudo exatamente nos planos do coitado do Visão, né?
Ó, pode ser que esses personagens que vão voltar, porque tipo tem aquele cara do... Aquele cara que tem um cabelo black, assim?
Sim.
Eu não sei o nome do ator, ele também não sei o nome do personagem, esqueci. Ele aparece de novo, ele vai aparecer de novo, junto com a Agnes, ele aparece no. Acho que no episódio dos anos 70, sei lá. Ele vai aparecer. E aí eu acho que podem ser personagens de fora até mesmo, que a gente vai conhecer eles. Porque não, tudo aquilo que a Wanda tá fazendo, a gente viu que tem personagem, por exemplo, a Mônica, né? Ela aparece ali como Geraldine. E ela até demora para falar, né, o nome dela. E a gente sabe que aquela é a Mônica Rambeau, né? Que ela é de fora, que ela apareceu no Capitã Marvel, a menina, ela criança e tudo. Então, talvez aqueles personagens que estejam ali dentro são alguns personagens de fora, que a gente ainda vai conhecer eles como eles são fora dali. Porque não é possível que ela tenha criado aqueles personagens da cabeça dela e apareceu ali pronto, sabe? Eu acho que pode ser de fora, principalmente aqueles que ficam ali no grupo deles, sabe? Tipo, tanto do Visão, que tem aqueles amigos, como da Wanda, que tem a Agnes ali e tudo. Então, assim, tem muita coisa interessante na série que faz a gente pensar um pouco. Tipo, por exemplo, eu acho que a Dot, ela não é daquela realidade da Wanda, porque ela sangrou e o sangue ficou colorido, né? Vermelho, na verdade. E a gente sabe que o avião caiu também, não era preto e branco, então a gente sabe que aquilo não é da realidade dela. Então tem
Assim
um.
como o cara do bueiro, né? Quando ele
Sim.
vira pra Wanda, a cor muda
Exato.
imediatamente.
É. Então tem uns segredos, assim, da série, sabe? Tem algumas coisas, assim, que a gente precisa ver o que que vai rolar ou não. Porque essa personagem da Dot, né, a atriz, ela foi anunciada na semana passada. Essa semana, na verdade. No começo dessa semana. Porque ninguém sabia que ela tava na série. Ela mesma anunciou no Twitter. E ela entrou como uma personagem secreta. Então, assim, eles estão escondendo muita coisa. A produção, né? A Marvel tá escondendo muita coisa de WandaVision. Uma coisa que tinha saído também lá no. Se eu não me engano, foi no ano passado, assim. Faz um tempo já, tem uns meses. Era que o Evan Peters ia estar tá na série. E que ele seria o Mephisto. Ele não ia estar lá como Pietro, como muita gente achou, né? Que ele ia vir de outro universo, como Pietro da Fox. E desde então não tem nada, tipo, não tem notícia sobre isso, mas o pessoal jura de pé junto que ele vai ser o Mephisto. E aí que tá, sabe? Tipo, eu não sei se o Mephisto vai ser mesmo. E esse rumor do Evan Peters circulou muito na época. No ano passado circulou bastante, né? O pessoal falando que ele ia estar. Então é isso, a gente não sabe se o Mephisto vai ser uma das mulheres que tá ali defendendo. Eu já vi uma teoria falando que era o Coelho, que era o Mephisto, fazendo várias alusões.
Acho que não, acho que não, gente, porque
Ai,
é,
lá vem.
né? A Agnes deu ali, né? Deu o nome do filho dela, né? Falando que ele gosta muito de palco. Então, acho que não. Acho que não faz parte disso aí. E assim, pode ser até que o Mephisto apareça como, né, os truques dele com seja o Pietro, mas acho que não. Eu acho que tá na mão dessa Dot. Ela não ia ser anunciada e aparecer tão importante assim do nada, né? Eu acho que eu tô mais apegada a essa referência da própria Agnes, né, falando que agrade ela.
Isso, é exatamente. E aquela cena que eles falam é para as crianças, para as crianças. Gente, são
Não
gêmeos,
tem
caras.
criança.
E não tem nenhuma
Não
criança lá, entendeu?
tem. É, né, os personagens são bem limitados, na verdade, os personagens dali. Então, ali, até o próprio trabalho do Visão é algo assim meio estranho, né? Eles não fazem nada. Eles só geram dados. Só geram dados,
Sim.
né? E, tipo assim, até o cara chegar, o chefe do Visão chegar e falar que eles têm um compromisso, o Visão não lembrava, nem a Wanda lembrava. Então, o que será aquilo? Aquilo ali também tem algo por trás, né? Ou pode ser da própria Sword, ou pode ser mesmo, né, outra coisa para atrapalhar. Mas assim, criação de geração de quais dados que eles estão criando, né? Porque dados não é dados de tecnologia, né? Dado à época. Mas o que que eles estão aprontando, né? E tipo assim, quando chega a cena do jantar, né, que ela entra lá e tem aquela a cena que já todo mundo já gostou do, né, do cara se assim, engasgando e ele quebrando novamente o clima, vendo ali que não é, não, já algo que tá saindo do controle da Wanda de novo. Então a Wanda, ela precisa pedir pro Visão ir lá e fazer. Ajude ele. E ao mesmo tempo a esposa do chefe, ela tá lá gritando, pare, pare, pare. Ela tá gritando com a Wanda. Parar com o que, Wanda? O que, que a Wanda tá aprontando?
E um elogio aqui pra direção dessa cena que eu acho muito boa. E um adendo aqui. Quando a Wanda pede pro Visão, eu senti meio que uma ordem ali. Eu não senti, tipo, ela falando...
Sim,
Visão.
Eu também.
Eu senti, tipo, uma ordem, porque ela tava, tipo, muito séria e falou, ajude ele. Foi, tipo, ela controlando, como se ela estivesse controlando o Visão. Eu senti muito isso.
Provavelmente, né, ela tá. Fora. Porque o Visão já tá morto. Visão já tá morto. E se ela tá criando a realidade, ela tá criando como um conforto do Visão por ele aparecer ali, visitando a... uma história com ele. E ele... O Visão tá cheio de falhas, gente. O Visão não consegue lembrar de coisas. O Visão, ele tá lento. Né? Ele... Né? Não é o Visão que a gente sabe. O Visão, ele é todo metódico. No personagem que ele já foi apresentado. Ele é totalmente oposto daquilo.
Sim,
né? Então...
Com medo do galho aquela hora na cena.
Né? É um ar cômico, mas que a gente sabe que... Naquela parte mesmo desse galho aí... Se eu não me engano, foi o helicóptero batendo na janela, né? E eles viram ali, depois que a Wanda vai encontrar o helicóptero, né? Um tempinho depois. Eu acho que tem um pouco dessa relação aí.
Vocês sabem que tem uma fic do Visão, né?
Qual?
Isso.
Uma teoria que eu vou falar pra vocês. Que eu vi uma teoria falando, e eu acho que pode ser real, mas eu não sei se é coisa da cabeça do povo. Porque assim, ó, nos teasers que saíram de WandaVision, a gente vê que a Wanda tá... Tem uma cena que ela tá com a joia. Ela tá tentando recriar a joia. A joia do Visão, né? O pessoal falou que acontece o seguinte. Que o Visão que morreu lá em Guerra Infinita, ele vai voltar.
Mas diferente.
E o mas ele vai... Então, diz que ele volta. E esse Visão da série que a gente viu é o Visão que a Wanda fez. Por quê? Porque tem uma cena que o Visão, ele tá voando lá e tal, e ele encontra a Agatha no carro, né? E a Agatha fala pra ele assim, fala pra ele, ah, você não morreu? Aí ele fala, não, não sei o quê, aí ela dá risada e corre. Depois, em outros teasers que vieram depois, a Agatha fala, ah, você foi o Vingador que veio pra salvar a gente. Porque a Agatha meio que pede uma ajuda também, nesses teasers. Se vocês verem lá, gente, vai lá no YouTube... Procura lá, joga lá, WandaVision teaser. E vê os, provavelmente os 5 primeiros teasers que aparecer. Tem uma cena que a Agatha pede ajuda pro Visão. E ela fala, ah, você é um dos Vingadores que veio nos ajudar. Ela fala algo desse tipo.
Eu lembro.
Só que nessa cena a gente não sabe se é a realidade da Wanda. Ou não sei se é alguma coisa que tá acontecendo. Ou ele entrou e tal. Mas a teoria que o pessoal tava falando, inclusive é um suposto vazamento aí... do que pode vir, é que existem dois visões. Um Visão que foi ressuscitado na Guerra Infinita e o Visão que a Wanda criou. Aí diz que parece que eles dois vão acabar se encontrando. E aí diz que vai dar um mega bug lá na Feiticeira Escarlate. E aí eu não sei se é real. Eu não sei, gente. Só tô jogando aí a teoria pra vocês.
Ai, gente. Nota de repúdio contra o Disney Plus por não ter liberado a temporada inteira. Eu achei isso uma palhaçada porque eu fui pra assistir a temporada inteira. E só tinha 2 episódios.
Mas é uma forma da gente estar comentando a semana toda, né? Sobre o episódio. E semana que vem, mais comentário. E vai ser assim.
Sobre isso.
É bom que já tem conteúdo.
Muito conteúdo, né, gente? Que, além disso, vai vir as outras coisas, né? A Disney tá nos detalhes. A Disney tá nos detalhes todos.
Exatamente. E aí, já puxando aqui uma coisa, é que a gente teve muito easter egg nesse episódio, e eu acho que a gente vai ter muito easter egg ao longo da série, porque o Kevin Feige falou mesmo que a gente devia prestar atenção nos comerciais dos episódios. Porque
Torradeiro Stark.
Que ele falou que nos comerciais que vão estar os detalhes da série. E aí, nesses dois episódios, a gente viu a Torradeira Stark.
Gente, a torradeira... Agora, acho que todo mundo prestou atenção que a torradeira começa com... Falando, apresentando ela num nível cômico. E quando a torradeira liga pra fazer, a luz fica vermelha. Né? A luzinha fica piscando vermelha, que aparece o nome do Stark. Cara, ali foi uma alusão, com certeza, à bomba, ao míssil, né, que atingiu a Wanda e o Pietro.
Uhum.
E, cara, você, todo momento você pensa que aquele negócio vai explodir, né? Tanto que fica, quebra de novo. É outra coisa que quebra o momento, né? Eu vi algumas pessoas comentando que poderia ser os pais da Wanda ali, né? Uma parte assim, tipo, uma alusão aos pais da Wanda, né? Mas, gente, ficou muito claro, até perverso, né? Colocar a torradeira como se fosse uma bomba prestes a explodir. E, tipo assim, como eu já tinha falado antes, toda vez que algo fora da realidade, né, muda de cor e altera o clima da série. Ela não fica mais cômica, ela vai do cômico até o trágico, né?
Sim. O lance de WandaVision é que tem essas referências mesmo. De muita coisa, assim, que eles colocaram. Esse lance da torradeira Stark, o relógio da Hydra, que aparece lá, o comercial do relógio. E a gente vê o símbolo da Hydra, tudo bonitinho. Tem uma outra referência também, que é sobre o Ceifador. Que, pra quem não sabe, ele é um vilão lá da Marvel. Ele é um vilão bem conhecido, assim. E ele aparece em várias histórias, mas recentemente o pessoal tava relendo muito um quadrinho do Visão, né, que foi escrito pelo Tom King, que inclusive é muito foda. Quem não leu, gente, pelo amor de Deus, vai atrás.
Incrível.
Porque é um quadrinho muito incrível, muito bem escrito. É maravilhoso. Vão atrás do quadrinho aí, na internet, da vida, ou então se vocês puderem comprar aí na Amazon, em qualquer lugar, vão atrás. Que vocês vão achar. Mas aí o Ceifador, ele aparece, assim, e tal. E na entrada, né, na abertura do segundo episódio, aparece o capacete desse personagem. Então a gente vê que indica que provavelmente ele vai estar na série. E nos quadrinhos, né, o Ceifador, ele... aconteceu várias tretas com ele e tal, e tem até uma... ele tem até uma rivalidade com as indústrias Stark. Porque ele tem um negócio de família, chamado Williams Inovações, alguma coisa assim. E ele tem uma rivalidade com as indústrias Stark e tal. E aí acontece várias e várias coisas, ele acaba sendo preso e tudo. E quem liberta ele da prisão é o Barão Zemo. Então tem uma coisa assim que envolve o Tony Stark, ele, os Vingadores e tal. Então, ele vai estar na série, não sei como ele vai ser introduzido, né? Mas a gente vê que sim, esse personagem ele vai estar lá. E é isso, sabe? E outra referência também que teve em WandaVision, que eu achei bem interessante, é que no segundo episódio mesmo, na abertura, quando a Wanda tá lá no mercado, em bonequinho e tal, aparece a Vaca Bova. Que essa Vaca Bova... Sim. Ela é um ser criado ali, né, meio humanoide, assim, meio vaca, que ela foi feita pelo Alto Revolucionário. Aí que pega, sabe? Tipo, a gente vê essas coisas e pega firme. Porque o Alto Revolucionário, ele, nos quadrinhos, foi o cara que fez a Wanda geneticamente, né, que deu os poderes pra ela, quando ela descobre que não é uma mutante. E, nos quadrinhos também, ela ajudou a Magda, né, que era a mãe da feiticeira e do Pietro, a Magda Maximoff. E ela que ajuda a fazer o parto. Ela meio que foi uma babá da Wanda e do Pietro, nos quadrinhos, por um tempo. Então é isso, essas coisas começam a bagunçar a nossa cabeça, sabe? Porque a gente não sabe se a Wanda vai ser a feiticeira mesmo, se ela vai ser filha da Natália Maximoff, que é a atual mãe dela, né? Porque ela já mudou de mãe 300 mil vezes. Mas atualmente ela é filha da Natália Maximoff. Tem uma feiticeira Romani, né? De uma linhagem de feiticeiros. Então a gente não sabe, né? Como que vai ser essa coisa da Wanda. Mas eles colocaram a Vaca Bova. Não sei se ela vai aparecer na série. De alguma forma. Ou se foi só uma referência mesmo. Mas tem muita coisa que eles estão colocando, principalmente nesses dois episódios, e que vai vir mais pra frente, que a gente pega uma referência, vai pesquisar, ver sobre o que que é, e aí a gente começa a pegar os quadrinhos pra ver onde se encaixa tudo, e aí tá uma confusão, gente. Muita coisa. Sabe? E é legal isso. Então eles colocam muito nos detalhes, né? Isso que a Thalita falou, a Marvel ela trabalha com isso, a Marvel Studios. Tanto que até eu coloquei uma coisa aqui, que lá no calendário, né, quando eles colocam o coraçãozinho, eles colocam no 23. Que eu falei que provavelmente seria por causa dos 23 filmes lançados no MCU, né, que faz parte ali da Marvel, e aí colocar essa referência e tal. Então tem muita coisa que eles vão colocar. E eu acho que esses easter eggs, referências, é para alertar a gente sobre o que deve acontecer nos próximos episódios. Então acho que é algo mesmo que eles colocam de propósito. E também a gente prestar atenção nos detalhes da série, porque a série tá jogando isso na nossa cara. E às vezes a gente não tá percebendo. E quando passar os próximos episódios, a gente olha e fala, putz, realmente, olha, é aquilo, aquilo, aquilo e tal. Igual a gente tá fanficando aqui, fazendo as teorias, né?
É. E você falando da babá dos filhos da Wanda, né? Aparece não um só referência, mas tem outra referência que é um quadrozinho que tem ela. Agora não tô lembrada se é na série mesmo, foi nos teasers que passou, mas tem, né? Eu já tinha visto isso. E na própria onde aparece a referência na série, lá naquela, como se fosse uma animação, né? Tem a referência, tem um gatinho. Tem a Bova e tem também um outro papelzinho lá que tem escrito Wonder. Então, acho que a Marvel conseguiu refazer várias referências em só numa cena, né? Ela botou
Sim.
várias referências numa cena só, né? Isso continua sendo bem, bem genial mesmo.
Sim. É bem legal. Eu tô gostando, assim, do que a Marvel tá fazendo, assim, com o WandaVision, jogando essas coisas. Eu acho legal eles jogarem porque é uma série muito misteriosa, né? E é uma série que vai fazer parte dessa coisa aí, desse multiverso, que estão falando que vai ser dividido em três partes, que provavelmente é WandaVision, é o terceiro filme do Homem-Aranha e o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Que vai ser, né, o desfecho aí dessa coisa que tá começando em WandaVision. Então tem muito segredo pra gente descobrir. Eu acho que a Marvel com WandaVision vai surpreender bastante. Eu acho que só com esses dois primeiros episódios foi suficiente, assim, pra deixar o pessoal no hype. Porque todo mundo quer saber o que vai acontecer, não tem como. E aí, se você conhece já a Wanda dos quadrinhos, se você é uma pessoa que gosta da história dela, você vai querer que eles enxuguem ao máximo ali. De referência e coisas que podem acontecer, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que o pessoal gosta muito, quer muito que aconteça, é Dinastia M, né? Só que Dinastia M é algo que tem que ser feito assim, num
Ah, perdi
cuidado.
muito aqui.
É algo assim, bem complicado de você adaptar, né? Aí tem quem acredite também que a Wanda vai ser a mãe dos mutantes.
Ai, meu pai.
Ô, Marco, não ouça. Não ouça essas teorias. Por favor.
Mas o pessoal fala que vai ser o Dinastia M, ao contrário. Deus me livre,
Ai.
gente. Eu me jogo, se isso for mesmo.
Eu também. Nossa, bobo sacada.
Não, gente, amar.
É hora de cancelar o cheque, Matheus. Cancela o cheque, fala mal.
Se a Disney mandar um cheque, eu falo, putz, é uma boa ideia mesmo. Tem que fazer. Ai, gente, mas é isso, assim. Eu tô muito ansioso já para os próximos episódios, para ver o que que vai acontecer, porque esses dois não foram suficientes para mim, igual o Murilo falou, que ódio que a Marvel não lançou tudo de uma vez. Por mais que a gente entenda que eles querem que o pessoal comente toda semana, né, sobre os episódios. Mas, nossa, eu tô muito, muito animado mesmo. Muito,
Também.
muito animado. Eu gostei muito. Acho que é uma pegada muito diferente mesmo. Acho que a Marvel tá indo muito bem. E eu acho que essa série vai trazer muita surpresa, como eu falei. Muita coisa que a gente vai ficar passado, que a gente vai ficar chocado. E tipo, tô no hype, gente. Desculpa. Sou decenauta, fiel. Mas tô no hype. E eu vou aproveitar esse espaço aqui, porque mandaram duas perguntas pra gente. Pra gente responder no podcast. E aí a primeira pergunta foi do arroba vai Juan. Amei o user. Vai Juan, né? Provavelmente. Que ele perguntou assim pra gente, ó. Wanda vilã ou inocente? Quanto dessa distorção é realmente culpa dela ou de um mal maior? Vixe. Responde aí,
Eu acho
Marita.
que. Eu acho que vai transitar aí entre os dois, hein? Porque até então a Wanda foi apresentada como a vilã, né? Mais ou menos como a vilã, quando ela chegou em Era de Ultron, a gente viu que ela estava ali sendo manipulada. Eu acho que até então a Marvel vai poder mudar, né? A gente já falou isso aqui, a Marvel vai poder mudar a sua própria característica do filme quanto dos quadrinhos, que a Wanda tá sempre fazendo algo para prejudicar. Acho que até então, os primeiros episódios, as primeiras partes, a Wanda vai estar ali para tentando se encontrar, até mesmo como uma personagem muito poderosa, né? E com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então a Wanda vai acabar tendo esses impasses, né? Acho que vai ser normal isso. Mas não, eu não acredito que a Marvel vai colocar ela como uma vilã. Mas que ela esteja com essa responsabilidade de uma hora ela parar e da personagem amadurecer, né? Porque a Wanda até então nos filmes é bem tratada como uma personagem tipo assim, uma adolescente bem chata, né? O tempo todo, né? A Wanda ela não cresceu, né? A gente viu um pouco da Wanda assim séria quando chegou no final de Endgame. Mas até antes a Wanda não era tratada assim, né? Ela tá sempre assim, protegida pelos Vingadores, ali debaixo da asinha do Capitão América, né? Tentando proteger ela do mundo externo. O Visão, né? A mão do Tony Stark mandou fechar ela, trancar ela pra ela se controlar. Enfim, eu acho que assim, é uma boa. Até então ela vai descobrir a liberdade dela, os poderes, e não de forma vilanesca, né? Vai ser uma forma assim da personagem amadurecer, como ela vê que causou problemas, né? Que tá mexendo em algo, de pessoas que vão tentar mexer com a Wanda, vendo que assim, é bem típico de vilões, né? Ver que um personagem é poderoso e tentar, né, conquistar ele ali aos poucos para poder traduzir eles nos planos, né? Mas não, eu não acredito que a Wanda vai estar pro vilã, não. Ah, até mesmo porque o Kevin vai acabar ficando sem a opção de botar personagens poderosos, né? Se ele botar a Wanda como uma vilã ali, vai sobrar quem para defender o universo, né? Que ela, querendo ou não, ela é uma das personagens mais poderosas que existe nos quadrinhos da Marvel. Tem vários, mas ela também é muito. Né, ela já bateu de frente com vários vilões, com vários personagens, né? Até com a própria Jean Grey, mesmo algumas sempre levando mais vantagem ou não. Mas ela tá ali sempre pau a pau, né? Tipo, sempre, ela desbalança, faz um desbalanço nos Vingadores, né, gente? Ela ali nos Vingadores, a gente sabe que é só Brunhola, cara. Ela pode fazer tudo que ela quiser, né? Então, assim. Tem um desperdício ele colocar uma vilã, ela como vilã, uma personagem tão forte, quando eles podem simplesmente alterar o destino dela, dos quadrinhos, né? Que a gente sabe que a Marvel, ultimamente, depois dos filmes, ela faz uns quadrinhos bem em ligações com os filmes, né? Com os universos ali paralelos, né? E então, não, minha resposta, minha opinião, não, ela não é vilã. Né, ela pode passar uma transição, né, entre essas partes aí, mas como vilã, finalizar ela como vilã, não. Acho que ela vai sofrer bastante. Acho que como uma forma de amadurecimento da personagem, de descobrir, né, toda a capacidade dela, né, nisso daí. Alguém vai tentar usar ela, mas eu acho que, né, não, ela vai conseguir sair disso.
Isso, perfeito, ó. E aí fizeram outra pergunta também, que foi @mas_vieira, falando assim, ó: que expectativa de vocês, seja de aparições ou em outras coisas, não foi cumprida por enquanto nesses dois episódios? Murilo, você tem alguma expectativa que não foi atendida? Comenta.
Não, eu acho que. Porque eu não, no início eu não tava esperando muita coisa. Daí saiu os trailers, aí tipo, eu falei, nossa, aí deu raiva. Só que como tá tudo tão diferente, eu não sei o que esperar. Então, eu acho que tipo, as expectativas foram cumpridas, por enquanto. Eu acho que a única coisa que eu ainda tô assim, com muito pé atrás é só em relação à Mônica mesmo.
Por quê?
Mas eu não sei, é porque, tipo. Eu ainda não sei se ela tá ali, se ela tá sendo controlada ou se ela tá sabendo de tudo e tá fingindo.
Então, eu também fiquei pensando nisso, assim, se ela se ela tá sendo controlada ali ou se ela sabe de alguma forma, né? E, gente, até esqueci de falar sobre a Mônica, coitada. Mas a Mônica, ela vai ter a história dela contada em WandaVision, desde quando a Capitã Marvel deixou ela, né? E seguiu a vida, e ela era criança. E a atriz falou que ela vai ser contada na série o que aconteceu depois que a Carol Danvers foi embora. Então eu acho isso muito legal, porque eu gostei muito da Mônica lá no primeiro filme da Capitã Marvel, ela é muito fofa. E aí quando falaram que ela ia estar, a versão adulta dela em WandaVision, eu fiquei muito curioso para saber o que ia acontecer com ela. Porque ela tem uma história muito legal nos quadrinhos, para quem não conhece. Ela foi a primeira pessoa a ser chamada de Capitã Marvel, antes da Carol Danvers. Lá nos quadrinhos, ela teve vários nomes e tals, e é uma personagem muito interessante. A atriz também falou, né, que a Teyonah Parris, ela falou que ajudou até a construir a personagem na série. Diz que ela leu, né, os quadrinhos tudo, e ela deu umas ideias, assim, de como eles poderiam fazer para fazer a Mônica Rambeau lá. Então eu tô muito ansioso para saber como vai ser os poderes dela, como que ela vai estar com a roupa, porque já vazou até o uniforme dela, no bonequinho, assim. Quero saber qual peso que ela vai ter na história, sabe? Porque a gente sabe também que ela vai voltar em Capitã Marvel 2. Ela e a Miss Marvel, né? Vai estar lá com a Kamala Khan. E aí eu acho que vai ser um gostinho, assim, pra gente saber como que a Mônica vai ser. E fora que eu tô muito ansioso pra ver o reencontro dela com a Capitã Marvel, né? Porque a gente precisa ver, gente. O reencontro delas. Eu vou ficar muito emotivo, porque. Só um spin-off, assim, gente. Capitã Marvel é uma merda o filme, desculpa, gente. Falar, se você gosta, pra mim não desceu. É um filme muito estranho, ó, que eu tava muito ansioso, porque eu gosto muito da Carol Danvers dos quadrinhos, e o filme pra mim não desceu. Mas uma das poucas partes que eu gosto, assim, do filme é a relação da Mônica Rambeau com a Brie Larson, né, com a Carol Danvers, e a Maria também, gosto muito. Inclusive falaram que a Maria vai voltar, né, em Invasão Secreta.
Tomara.
Falou que ela vai
Isso
voltar em
agora
Invasão Secreta.
esquecida no churrasco.
Sim,
Esqueci.
falaram que Invasão Secreta vai ser a série do Nick Fury, né, junto com a galera, e disse que ela vai estar na série. Eu queria muito que ela voltasse, porque a atriz é muito foda. E eu acho que, tipo, até no filme mesmo da Capitã Marvel, por mais que ela não tivesse poderes, né? E ela serviu um pouco ali para ficar sendo amiga da Carol Danvers, eu acho legal você pegar ela e colocar numa coisa maior. Porque ela é muito foda e ela é muito fofa, a atriz também. E as cenas dela juntas, né, da Carol com ela, pra mim é uma das melhores cenas, assim, da Marvel, sabe? Tipo, elas conversando, tentando resgatar a memória. Ah, enfim, já saí do foco. Mas é isso, gente. Eu gostei desses dois primeiros episódios de WandaVision. A gente vai comentar aí ao longo da semana os demais episódios que vai sair. Eu acho que, novamente, falando pela terceira vez, vai ter muita coisa que a gente vai se surpreender. Eu acho que essa série não vai fechar bonitinha. Não vai ser aquela série, ah, é começo, meio e fim. Porque o fim dela vai estar muito longe aí do que a gente pode imaginar. Então eu fiquei muito ansioso, gostei muito dos episódios, a Marvel mandou muito bem. E é isso, né? Vamos alimentar o Kevin Feige e a Marvel Studios. Porque o nosso papel é esse, ficar alimentando eles aí. Então é isso, gente. Ó, espero que tenham gostado do episódio. A gente tentou trazer aqui algumas coisas que a gente achou, as teorias que a gente tirou do nosso cu também. Pra tentar falar sobre a série. Mas é isso, ó. A gente vai fazer de todos os episódios. Então acompanhem lá no Twitter, no Instagram, no site também, que a gente posta notícia lá. A gente tá sempre online aí, pra vocês não perderem nada em relação à WandaVision, tá? Então a gente vai ter texto, podcast, tudo, tudo, tudo. Então é isso. Procura a gente lá. Espero que tenham gostado do episódio. Que a gente vai voltar aí, né, em breve, semana que vem. Segue a gente aí nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Twitter, já falei, né, Twitter, Twitter, Instagram, no YouTube e também no podcast. Dependente da plataforma que vocês estão ouvindo, assina o feed aí, se tem como se inscrever e tudo, para vocês não perderem nenhum episódio disso, né? Tudo certo?
Tchau, tchau. Me liguem.
O Murilo já tá
Tchau,
animona.
tchau.
Então é isso, gente. Ó, obrigado, um beijo, se cuidem e tchau, tchau.
Até a próxima
Um
semana.
beijo. E a Wanda e o Visão.